Madureira é um sobrenome português, com origem na Torre de Madureira, em Terras de Bragança. E o nome Madureira vem de madureiro, lugar onde se põem as frutas para acabar de amadurecer. Quando encontrei esse significado, eu achei, uau, tudo a ver com a vida cristã. Madureira vem de madureiro, lugar onde se põem as frutas para acabar de amadurecer. E esse é o papel da igreja. Nós somos o madureiro de Cristo, onde nós que somos filhos de Deus amados, estamos sendo preparados para a boa obra, estamos amadurecendo, crescendo espiritualmente. E a palavra amadurecimento é ação ou efeito de amadurecer, ação de fazer com que aquilo que está verde se torne maduro, maturação. Ou seja, igreja é lugar de crescimento espiritual. Igreja é lugar de amadurecimento cristão. Todo crente convertido deve desejar crescer, deve passar pelo madureiro do Senhor. E eu separei aleatoriamente algumas imagens das nossas últimas celebrações, e quando eu olho para a nossa igreja, para o nosso povo que aqui se reúne a cada celebração, e para aquilo que o Senhor está realizando em nós e através de nós, eu percebo que Deus está agindo no meio do seu povo. Eu tenho percebido que Deus está fazendo em nós um grande movimento, está nos amadurecendo. E eu espero, meus irmãos, que esse crescimento que está acontecendo no meio de nós seja não apenas numérico, ou seja, quantitativo, mas seja principalmente um crescimento espiritual, qualitativo, de crentes dedicados à palavra, ao ensino, crentes dedicados à oração. E nós temos buscado um verdadeiro e genuíno avivamento espiritual, e isto só será possível através da oração, do quebrantamento, de uma vida espiritual regrada, em concordância com a palavra do nosso Deus. Na próxima tela você vai ver alguns irmãos em oração. Pode passar, por favor, a próxima imagem. Isso aí são alguns eventos de atividades bem recentes. O nosso musical, o comissionamento, ou melhor, o recebimento de irmãos angolanos que estão vindo para a nossa Cristolândia e vão frequentar aqui a nossa igreja, as nossas crianças, o casamento coletivo, a entrega de cestas básicas pelo nosso instituto. Passa a próxima tela. Essa tela me sensibilizou. Eu vejo irmãos aqui nas nossas celebrações em constante oração. Não só no momento de louvor e adoração, mas na hora do culto eu percebo que tem irmãos de joelho caminhando, intercedendo pelo pastor, pela liderança, pela igreja. E aquela imagem do centro me marcou. Eles estão aqui, os nossos cria. Eles sentavam lá. Por que vieram para cá hoje? Por causa do ventilador. Sabia. Vocês não são fáceis. Não deixa nada para a gente, Tiago. Aquela imagem me marcou. Vê o que Deus está fazendo no meio das nossas crianças. O movimento espiritual que está acontecendo lá em cima. Ontem tivemos aqui a tarde alegre. Mais de 70 crianças aqui durante a tarde. Os nossos adolescentes reunidos a cada sexta-feira. Crescendo espiritualmente, sendo batizados. A maioria deles, famílias não são evangélicas. Estão se convertendo, levando o evangelho para dentro de suas casas. Eles estão se quebrantando. Deus está levantando no meio das nossas crianças, adolescentes e jovens um grande povo. Um povo convicto da salvação, que tem buscado a santificação. Mas tudo isso, meus irmãos, debaixo de oração. Não caminharemos se a igreja não caminhar de joelhos. Por isso quero chamar a sua atenção para o tema da mensagem desta manhã, que é o seguinte: crescer e amadurecer. Crescer e amadurecer. Parece que a irmã Melina, quando estava aqui ministrando há pouco a aula inaugural da escola bíblica, eu acho que ela hackeou o meu computador. Porque ela disse muitas coisas durante a aula inaugural que eu vou dizer nesta mensagem. Porque é tempo de crescimento espiritual, é tempo de amadurecimento. Eu trouxe hoje para vocês uma mensagem um pouco mais conceitual, uma espécie de palestra. Muitas telas, eu passei o dia inteiro hoje, ontem, preparando este PowerPoint, porque eu preciso passar para vocês um pouco de conteúdo sobre a importância e a necessidade de crescermos espiritualmente falando. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, ou acompanhe também o texto que vai ser projetado na tela, Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14, o texto também será projetado aí pelo PowerPoint. Hebreus capítulo 5, de 11 a 14, diz assim a palavra de Deus. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Apenas uma breve contextualização deste texto. A carta aos Hebreus, ela foi endereçada aos judeus convertidos ao cristianismo, que tinham uma certa familiaridade com o Antigo Testamento, eram judeus devotos, por isso conheciam a lei, o Pentateuco, os profetas. Mas eles estavam sendo tentados a retornar para o judaísmo. Estavam sendo também obrigados a judaizar o Evangelho. Fora a ameaça real da igreja em Roma, dos cristãos que habitavam particularmente em Roma, e essa perseguição atrelada a uma forte pressão judaica, estavam levando esses crentes a abandonar os ensinos da palavra de Deus. Eles estavam tendo dificuldade para abandonar os costumes legalistas. Eles estavam tentando retroceder, voltar às práticas judaizantes. Estavam sendo tentados a voltar a se submeter aos antigos rituais do judaísmo. Eles então estagnaram na fé, não deram prosseguimento ao ensino, ao aprendizado. Um determinado comentarista do texto chega a afirmar o seguinte: em vez de progredirem na vida cristã, os crentes hebreus tinham se tornado espiritualmente lerdos e mentalmente preguiçosos. Esta é, infelizmente, uma realidade muito comum nos dias de hoje. Claro que não vou usar esses adjetivos, mas muitos crentes se convertem, e não duvido da conversão, se batizam, mas parece que não dão prosseguimento ao conhecimento. Parece que ficam estagnados, não participam da escola bíblica, deixam de frequentar os cultos com regularidade, não oram em casa, não leem a Bíblia, ocupam a maior parte do seu tempo com coisas fúteis. O escritor desconhecido dessa carta demonstrava conhecer muito bem o Antigo Testamento. Ele estava tentando explicar a supremacia de Cristo sobre o sacerdócio da Antiga Aliança. E por falta de zelo e apego ao ensino, aqueles cristãos que já não eram tão novos na fé, estavam sendo então tentados a abandonar o Evangelho, a apostatarem da fé cristã, precisavam aprender de novo os princípios básicos da fé. Quando um crente não se desenvolve na fé cristã, ele vira presa fácil de Satanás. Passa a próxima tela, por favor. Quero deixar com vocês algumas perguntas nesse momento de culto, de mensagem, para você refletir, se você pode responder a uma delas, ou as três. Seja sincero, você se considera um crente maduro espiritualmente? Desde o dia da sua conversão, houve crescimento em sua vida espiritual? Se você não amadureceu, o que está acontecendo? O que está faltando para você, de fato, começar a sua vida cristã, andar? Por que precisamos amadurecer? Talvez seja esta uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que, pastor, é preciso crescer espiritualmente? Será que a minha conversão não basta? Será que vir à igreja de vez em quando não é mais necessário, ou tão somente necessário? Por que eu preciso me esforçar, me empenhar para aprender a Bíblia? Para ter um tempo maior de oração? Por que isso é necessário? Por que eu preciso participar dos cultos? Por que eu preciso estar, por exemplo, numa célula? Será que isso é importante, pastor? Por que precisamos amadurecer? É a próxima pergunta. E há três respostas para esta pergunta. A primeira delas é a seguinte: porque precisamos de capacitação para lidar com as adversidades da vida. Nós sofremos reveses, sofremos provações, tentações. Somos tentados o tempo todo. Passamos por problemas na vida conjugal, na vida familiar, enfrentamos dificuldades no casamento, Muitos crentes, infelizmente, quando passam por um problema conjugal e quando não estão alicerçados na palavra, pensam logo que o divórcio é a melhor saída. Quando passam por dificuldade com filhos, abandonam logo a instrução, o ensino, a autoridade, o amor. Nós precisamos amadurecer porque precisamos aprender a lidar com os problemas da vida, mas também porque precisamos servir ao próximo, edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Precisamos fazer o reino de Deus avançar. A vida cristã não é uma colônia de férias. É uma vida de exercício, de trabalho, de serviço, de dedicação. Não é para cruzar os braços. Há um trabalho a fazer, uma meta a cumprir, um mundo a alcançar. Um bairro que precisa ser tocado pelas nossas mãos, que precisa ser alcançado pela palavra do Evangelho. Quando eu ando pelas ruas do bairro de Madureira, eu vejo um bairro muito carente, não só de serviços públicos também, mas principalmente do Evangelho, que transforma, que tira aquela pessoa daquela situação miserável, que resgata o oprimido, que tira a pessoa da rua, do vício, das drogas, da prostituição. Esses bares que vendem drogas, que promovem prostituição, têm que fechar em nome de Jesus. Porque pessoas convertidas não estão lá. Não podem frequentar esses lugares. Nós temos que ressocializar os moradores desse bairro. O governo tem a sua parcela de contribuição, mas não vai resolver o problema. O que de fato resolve o problema é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que você, ao olhar para o bairro de Madureira, ao andar por essas ruas, você se encha de compaixão. Como Jesus um dia chorou por Jerusalém. Como um dia Jesus, em Lucas capítulo 19, em Mateus capítulo 11, orou por Betsaida e Corazim. Clamou por aquelas cidades que estavam abandonadas, que precisavam de conversão. Quando você passar por essas ruas, chore. Porque Madureira está chorando, clamando por ajuda. E nós precisamos chorar de compaixão pelos moradores deste bairro. Nós temos espaço suficiente para abrigar aqui pessoas necessitadas, acolher aquelas pessoas que precisam de ajuda. Precisamos de ajuda para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Meus irmãos, crescimento é sinal de vida saudável. Se uma igreja está viva e saudável, ela cresce, ela se desenvolve, ela dá frutos para a glória de Deus. Isso é sinal de amadurecimento. Se uma célula ou um pequeno grupo está saudável, ele também cresce. Ele evangeliza, ele encaminha novos convertidos ao batismo, ele cria discípulos maduros. Dentro em breve, essa célula se multiplica. Isto é crescimento saudável. O Senhor nos chamou para uma vida de constante crescimento espiritual. Então, não à estagnação, não ao comodismo, não aos braços cruzados. Eu quero motivar você, em nome de Jesus, a se inscrever, a se matricular numa turma da nossa escola bíblica. A partir de hoje, a nossa escola volta a partir de quarta-feira, mas hoje a inscrição já está aberta. A participar de uma célula, venha hoje à noite, venha fazer parte de uma célula, venha servir no ministério. Temos reuniões de oração de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8 horas da manhã, oração presencial. Vem para cá dobrar os joelhos. A transformação que você quer que aconteça na sociedade começa com os joelhos dobrados. Temos reunião de oração pelo nosso Instagram de segunda a sexta-feira, das 18h às 18h30. Ore conosco. Vem participar de um ministério. É hora de trabalhar. Quer suar de verdade? Vem trabalhar na obra de Deus. Aí vai ser um suor recompensador. Você vai suar, perder alguns quilinhos, queimar algumas calorias, trabalhando para o Senhor, evangelizando nas ruas do bairro. O nosso Ministério de Evangelismo e Missões, liderado pela nossa irmã Letícia, está propondo ações evangelísticas missionárias nas ruas do bairro aos sábados. Vem para cá. Vem para cá, descruza os braços. Põe o seu chinelo, o seu calçado mais leve. Vem trabalhar. Tem trabalho para fazer. Muito trabalho. O Senhor nos chamou para uma vida de constante crescimento. E crentes em crescimento são mais preparados para enfrentar as ciladas do maligno. Crentes maduros não se desviam da fé, não ficam perturbados quando surgem ventos de doutrina. Estamos vendo hoje uma avalanche de falsas doutrinas se espalhando aí pelos canais de YouTube, pelos podcasts da vida. E muitos ficam confusos porque não conheceram ainda os rudimentos básicos da fé. Básicos da fé. Crentes crescidos espiritualmente não dão trabalho, ao contrário, trabalham. Quando um crente não cresce, quando ele não amadurece, ele perde o propósito do seu chamado. O crescimento espiritual é um imperativo. Crescer é praticamente obrigatório, amadurecer é uma opção. Por que muitos crentes não amadurecem? Próxima tela. Porque são bebês espirituais. Por causa de uma fé imatura. Cristãos que, apesar de terem se convertido já há um bom tempo, parece que dependem totalmente do pastor, de outros irmãos. Não sabem fazer uma oração. São cristãos que às vezes fazem do pastor ou de outros irmãos de oração como se fossem gênios da lâmpada, fossem resolver os seus problemas por falta de conhecimento bíblico. Gente que frequenta a igreja, mas desconhece os elementos básicos da fé. Falta vontade de aprender, falta interesse, não falta tempo. Não vem com essa, não falta tempo, não. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. E precisamos administrar melhor a nossa agenda. Porque ignoram ou não buscam os dons espirituais. Crentes que estão há anos na igreja não sabem o seu dom. Você tem, meu irmão, buscado em oração os dons espirituais? Nenhum crente tem todos os dons. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Você já descobriu o seu dom predominante? Se não sabe, vem para a escola bíblica. Vem descobrir. Porque se omitem do serviço cristão, não querem trabalhar, não se envolvem, não servem, não ajudam, não ofertam, não são dizimistas, apenas consumidores e ainda reclamam quando algo não acontece do seu jeito, quando o ar para de funcionar, quando o pastor demora demais na mensagem, quando a música não fica legal, esse crente reclama, quando o banco não está confortável, ele reclama, mas não participa, não ajuda. E finalmente, porque se desviaram do foco? Ora, se há os omissos, há também os ativistas. E eu quero chamar a atenção daquelas pessoas que acabam fazendo tudo ao mesmo tempo, que querem estar em todas ao mesmo tempo. Quando pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, podem estar com uma motivação errada. Às vezes, o excesso de trabalho na igreja pode ser uma fuga dos problemas familiares. Quando pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, algumas coisas não ficam prontas. Quando pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas se cansam, elas não chegam ao final da jornada. Eu quero uma igreja saudável durante todo o ano. Eu quero uma igreja leve, que trabalhe. Não quero ninguém sobrecarregado, não quero ninguém trabalhando entristecido aqui, de cabeça baixa. Mas nós precisamos trabalhar. Quero trazer uma parte mais ilustrativa desta palavra de hoje, dessa mensagem ou palestra, seja o nome que você quer dar. Eu, além de pastor, sou psicólogo, e o psicólogo, quem é pedagogo, psicopedagogo, aprendeu na faculdade a estudar as etapas do desenvolvimento humano. O ser humano, nós sabemos, ele nasce, ele cresce, reproduz, pelo menos a maioria, envelhece e morre. Segundo a ciência, psicologia, pedagogia, baseada em estudos de alguns teóricos, como Sigmund Freud, Jean Piaget, Erik Erikson, Leti Vygotsky e alguns outros, o desenvolvimento humano acontece por etapas. E as literaturas podem divergir um pouco, conter algumas divergências de interpretação entre um teórico ou outro, mas as fases do desenvolvimento humano são as seguintes. Observe agora na tela a seguinte. Primeiramente, tem a fase do pré-natal, que vai da concepção ao nascimento. E eu creio, na ciência das ciências, que é a palavra de Deus, que no momento da concepção já existe vida. Se houve uma fecundação, se já há um coração batendo, mesmo que substância informe, já existe vida. Por isso que nós cristãos não concordamos, à luz da palavra de Deus, com o aborto. Aborto é assassinato. Precisamos deixar isso muito claro. E já há uma lei que prevê o aborto em apenas 3 condições. Em apenas 3 condições. E tá bom. Quando o feto é anencéfalo, quando a mulher foi vítima de estupro, e em terceiro lugar, quando a gravidez causa risco de morte à mulher. Apenas nestas três condições o aborto é legalizado e permitido. Tá bom. Já fomos longe demais, mas tá bom. É um direito. Até a gestante. Não podemos liberar o aborto, senão vai virar um genocídio. Então a vida já começa na concepção, segundo a palavra. E, gente, que coisa linda é acompanhar a gravidez de uma mulher. Aliás, a gravidez de um homem e de uma mulher. Porque quando eu fiquei grávido duas vezes. Só que, como eu já disse aqui, a gravidez da Maura, a barriga dela aumentou e diminuiu. A minha não diminuiu até hoje. Só está aumentando. Misericórdia. Gente, que momento agradável, gostoso, é quando um casal engravida. É quando um homem que ama sua esposa vai alimentando aquele bebê na barriga da sua mulher, vai curtindo aquele momento. Que momento gostoso, é o momento da concepção e do nascimento também, né? Rapidamente contar uma história. Quando eu não pude assistir o parto da Isabel, mas o Davi eu assisti, e a médica que fez o parto falou assim: pai, você quer mesmo assistir? Eu falei: claro que quero. Pai, não vai desmaiar? Claro que não. Sou forte. Põe a máscara, pai. Senta ali. Na hora que Maura foi, não teve passagem, ela teve que fazer cesárea. Ela queria o parto natural, mas não conseguiu. Quando Davi estava saindo, a médica me pediu para entrar. Quando eu olhei aquele menino sair da barriga, quando eu olhei para a barriga da Maura, a barriga dela murcha, gente, eu senti que de mim também saiu virtude. A minha barriga murchou. Eu me senti vazio naquele momento. Quando olhei para a barriga da Maura murcha, eu falei, aquela barriga toda foi embora. E aquele moleque chorando, aí o meu teto fechou. O meu teto fechou, fiquei bambo. Aí a médica, os enfermeiros, está vendo? Todo pai é assim, dá trabalho. Senta ali, pai, vai lá para fora, tira a máscara. Eu quase desmaiei ali na sala da cirurgia. Mas que emoção. De pegar meu filho no colo, minha filha, quando saiu da maternidade, Isabel ficou internada 7 dias, ela não pode ouvir isso, mas ela já sabe, ela quase morreu. 7 dias internada, sem perspectiva de vida. Sabe o que é isso, gente? Você prepara o quarto da sua bebê, e ela não poder ir para casa por causa de uma infecção generalizada. Essa menina quase não morreu. Nós começamos a orar, a clamar, a jejuar. Ela teria que ficar internada pelo menos 14 dias. No 5º dia de internação, eu estava com o Mauro orando em casa, no quarto dela. Davi veio por trás da gente, falou assim, tocou no meu ombro. Voz de Deus. Davi tinha quantos anos naquela época? 3 para 5 anos. Tocou no meu ombro e falou assim, pai, mãe, Isabel vai voltar para casa. Ali eu ouvi aquela criança falar como Deus para mim. No 5º dia, a previsão era ficar no mínimo 14. No dia seguinte, fomos ao hospital. A médica, a enfermeira-chefe, olha, não sei o que aconteceu, mas de ontem para hoje, essa menina evoluiu. E se tudo correr bem, ela vai ter alta amanhã. No 7º dia, Isabel estava de alta. No 8º dia, ela já estava em casa e está aí até hoje. A médica falou assim, olha, pai, prepare-se porque ela pode ter algumas sequelas. Talvez problemas de audição, problemas de fala, problema renal, fizemos todos os exames possíveis e imaginários. Isabel está saudável, a única sequela é que ela fala demais. Isso não é sequela, né, gente? Isso é bênção de Deus. Porque filho é bênção do Senhor, é herança. Então, mulher, menina, eu tenho orado aqui por vocês que são ainda adolescentes, que Deus faça de vocês férteis, produtivos, em nome de Jesus. Crianças vão nascer aí que serão saudáveis em nome de Jesus. Não tem essa aversão à gestação, não. Gestação é bênção de Deus. Ser pai, ser mãe é herança do Senhor. Mas deixa eu voltar aqui para a minha tela. Há um segundo momento, olha aí. É o período da infância, que momento gostoso, né? A amamentação, as primeiras falas. Aprende a andar a criança, que momento agradável. Quando as crianças já reconhecem papai e mamãe, já sabem andar. É uma fase muito interessante. Depois tem a fase pré-escolar, que vai dos 3 aos 6 anos. Aí os espoletas começam a ficar mais ouriçados, né? A fase das brincadeiras, das malcriações, uma fase muito interessante. Depois vinha a fase de quê? Fase escolar, dos 6 aos 12 anos. Outra fase também muito interessante, muito bacana. Aí vem uma outra fase, a fase da adolescência, mais chamada como os cria, que vai dos 12 aos 18, a fase das descobertas, da liberdade, da rebeldia, da alteração de humor. Ora está bem, ora está mal. Não ama ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas é uma fase gostosa demais. Depois vem a outra fase, a fase adulto-jovem, que vai dos 18 aos 30, mais conhecida como vida jovem. A nossa galera que está na faculdade, entrando no mercado de trabalho. Mas há uma outra fase, segundo os teóricos, a fase adulta, que vai dos 30 aos 40. Uma outra fase também de consolidação do mercado de trabalho, casamento, filhos. Há uma outra fase, a fase do adulto maduro, que vai dos 40 aos 60, estabilidade, profissão, família, filhos, netos. Mas há uma última fase, que é a fase da terceira idade. E quem achou que eu ia colocar uma foto de um velhinho fazendo crochê, de um velhinho cabisbaixo, olhando o tempo, aguardando a hora do Zé Maria passar? Nada disso. Terceira idade é hora da... Aí que o negócio fica bom mesmo, gente. E os nossos velhinhos aqui, a nossa felicidade, a terceira idade é mais conhecida como felicidade. A nossa felicidade, os nossos velhinhos são bons à beça. Olha, deixa os mais novos para trás. Estão promovendo aí já um passeio para a Olambra. Olambra. Eles não podem ir à Holanda, então vão à Olambra. Tem um passeio aí para a Olambra, que fica perto de Campinas, para este ano. Faça sua inscrição com a irmã Beth Sodré. Está aí a Beth? Está lá, Beth, olha lá. Já está vendendo os carnês hoje. Inscrição para o passeio da terceira idade. Gente boa, que gosta de trabalhar. Né? Alguns são viúvos, outros não. Gente conectada na internet. Então são essas as fases do desenvolvimento humano. Agora, olha que interessante, que é uma comparação muito interessante entre o desenvolvimento humano, passa a próxima tela rapidamente, e o desenvolvimento espiritual. Olha que interessante, está dando para enxergar ali? Na fase do pré-natal, o ser humano é a formação do feto, preparação para o nascimento, e na fase espiritual, formação da fé e amadurecimento da decisão. No nascimento, a partir do nascimento, o ser humano começa a conhecer o mundo, ter uma visão do mundo, e na vida espiritual, da mesma forma, o novo convertido começa a sua caminhada cristã. Na infância, as crianças dependem mais dos pais, têm os seus primeiros aprendizados. E na infância espiritual, também nós dependemos de um pai na fé, de um discipulador, do professor da escola bíblica, do líder da célula, de alguém que vai caminhar conosco. Na adolescência, o adolescente tem uma vida um pouco mais independente, mas sem grandes responsabilidades. Ele começa a dar os seus primeiros voos solo. E na vida espiritual, o adolescente cristão, na vida espiritual, ele depende menos do homem e mais de Deus. Na juventude, o jovem, a jovem, inicia o mercado de trabalho, as primeiras conquistas, e na vida espiritual temos mais vigor para o serviço cristão. Na vida adulta, amadurecimento, consolidação dos projetos, e na vida cristã, estabilidade, maturidade espiritual. E na terceira idade, o idoso tem mais tempo, teoricamente, mais liberdade para os cuidados com a saúde e na vida espiritual. Na terceira idade, na felicidade da vida espiritual, nós temos uma vida cristã exemplar. Podemos ensinar aos outros, caminhar com os outros, discipular os outros, mentorear os mais novos. A pergunta que eu passo para você agora é a seguinte: como posso saber se já sou um cristão maduro? Aí você deve responder essas perguntas que estão aí. Porque, infelizmente, meus irmãos, há muitos cristãos que já se acomodam, permanecem como um bebê espiritual, não crescem, não se desenvolvem, não se aprimorem. Então, a primeira pergunta, baseada em Gálatas 2, 19 a 20, é a seguinte: você já morreu? Você já morreu? Morreu para você mesmo, para as suas vontades e desejos? As decisões que você toma, das micro às macro, você toma cada uma delas baseado na vontade do Senhor? Você ora, você lê a Bíblia para saber o que decisão tomar? Você tem dado mais valor às obras da carne ou ao fruto do Espírito? Leia depois Gálatas 5, 16 a 25. Você está disposto a ser parecido com Jesus? Você tem no seu corpo, na sua alma, as marcas de Cristo? Está disposto a morrer pelo Evangelho? Responda essas três perguntas. E quais são as características de um crente imaturo? Passa a próxima tela. Talvez você possa até se identificar com alguma dessas características, mas não se constranja, por favor. Estou aqui apenas para te ajudar. As principais características de um crente ainda não maduro são as seguintes. Vivem em estado de vulnerabilidade espiritual. Está sempre flertando com o pecado. Não sabe dizer não. Sabe que está em perigo, mas deixa para lá. Eu sei me controlar. Sabe nada. Ofende-se facilmente e não se firma na igreja. É cheio de mimimi. Qualquer probleminha já sai da igreja, não vem ao culto. Fica chateado com o pastor, com a igreja. Gosta de ser servido, de manipular as pessoas. É o crente gato, né? Não aquele gato no sentido de ser bonitão, charmoso. É o gato no sentido de vem a mim. Eu prefiro ser o crente cachorro. Eu vou ao meu dono. Eu sirvo ao meu dono. Eu me alegro com o meu dono. O crente gato é aquele crente bonachão. Fica deitadão lá. Só na dele, só se alimentando. Crente gato é o crente assim. Eu já li um livro chamado A Teologia do Crente Gato, A Teologia do Crente Cachorro. É muito interessante. Faz uma comparação muito interessante entre crentes que simplesmente são crentes consumidores. Não servem. Querem ser bajulados o tempo todo. Manipulam as pessoas. O crente imaturo é aquele que usa a Bíblia de forma seletiva. Faz recortes na Bíblia, esse texto me agrada, este aqui não, este serve para mim, este não é para mim. É um crente seletivo, faz julgamentos equivocados, acha-se geralmente superior aos demais, é um crente muito legalista, aponta os erros dos outros. Tem dificuldade em submeter-se a uma liderança espiritual e não tem preocupação com o testemunho cristão. Alguma dessas marcas tem você praticado? Pense nisso. Para terminar, gente, o que leva um cristão a crescer? Coisas simples e práticas. Primeiramente, é desejar crescer. É tomar uma atitude, mudar de fase, sair da infância, ir aos poucos, avançando para as fases seguintes. Isto é crescimento. Outra coisa, esperar crescer. Crescimento demanda tempo, investimento. O crente não amadurece de um dia para o outro. Exige muita força de vontade, resiliência, dedicação. Dedicar-se ao ensino da palavra e à oração. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se você não concorda com o que está na Bíblia, desculpa. Você está não concordando com Deus. Você está em discordância com o dono da palavra. Algumas passagens da Bíblia também me incomodam profundamente. Mas eu sou submisso à vontade do Senhor. Na dúvida, meu irmão, minha irmã, entre o que diz o seu professor na faculdade, o seu youtuber famoso, o seu influenciador e o que diz a palavra, fique com a palavra de Deus. Nós erramos porque às vezes nós não conhecemos a palavra nem o poder de Deus. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus e orar permanentemente. Entregar-se em constante oração, obedecer aos mandamentos do Senhor. Obediência inclui afastamento do pecado e busca por uma vida de santidade. Para concluir, passa a próxima tela. Eu quero apenas ler Efésios 4, 11 a 16. Melhor, vamos ler juntos? Vamos lá? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelas ondas, nem por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento? Eu queria, antes da oração final, fazer um apelo. Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus nos conduza em crescimento. Talvez você se identificou com algumas das minhas falas, dos meus exemplos, uma frase, uma palavra que foi projetada, mas o propósito principal desta mensagem é encorajar cada um de nós a conseguirmos chegar na plenitude do varão perfeito, à imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos desejar ser igual a Cristo. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se comprometa, não com o pastor, não com a irmã Melina, que lidera o nosso ministério de ensino, não com o irmão Flávio, que lidera o nosso ministério de células, mas que você comprometa com o Senhor de fazer parte da igreja, de não ser um simples e mero frequentador de culto. Você está em algum ministério, está servindo, já abriu a sua casa para lá receber uma célula da igreja? Tem vindo à escola bíblica? Nós temos várias classes, uma delas você vai gostar. Temos células espalhadas pelos bairros de Madureira e bairros próximos. Tem um ministério para você servir, ministério infantil, recepção, ministério de evangelismo e missões, adoração. Você canta, você toca, apresente-se para o serviço. Gosta de trabalhar nos bastidores, tem trabalho para você. Nós temos muitas pessoas novas chegando, tem que ser cuidadas, inseridas na igreja. Procure o pastor André Giovanelli, que é o nosso ministro de integração. Vamos ter batismos agora. E se Deus quiser, teremos agora o primeiro dos 6 batismos do ano. Isto é pela fé, meus irmãos. Teremos 6 batismos ao longo deste ano, 2 em 2 meses. O próximo vai ser no dia 26. Vamos orar para ganhar esse bairro para Jesus. Que você chore por Madureira. Interceda pelas pessoas que moram perto de você. Faça da sua casa uma extensão do reino de Deus. Deus tem sido bom com você, não é verdade? Ele vai continuar sendo desde durante este ano. Coloque-se à disposição do Senhor. Quero pedir que você faça um compromisso com Deus, se você assim o desejar. Ser um crente mais fiel, mais dedicado, mais comprometido com a palavra, com a oração. Busque a presença de Deus. Pai, eu quero colocar os meus irmãos agora em tuas mãos, a nossa igreja. Que seja hoje, Deus, um marco para a vida de cada um de nós, um compromisso, Deus, mais efetivo com a tua palavra, com o ensino das escrituras sagradas, com a oração, no serviço cristão. Temos muito o que fazer, almas a conquistar. Temos um bairro para influenciar. Queremos mudar, ó Deus, a cara deste bairro, fazer o bairro de Madureira sorrir de verdade, não se contentar apenas com os dias de carnaval, mas encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude em Cristo Jesus. Dá-nos, Pai, este incômodo santo de pregar o Evangelho, de ser uma igreja relevante para fora, para impactar esta sociedade, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Perdoa, Deus, a nossa omissão, perdoa também o nosso ativismo, possamos nos concentrar naquilo que realmente é essencial. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Prepara-nos agora na sequência para a assembleia administrativa que teremos, a apresentação dos nossos resultados do ano passado, o nosso orçamento a Deus para o ano que vem. Que seja uma assembleia pacífica, calma, transparente, como sempre deve ser. Continue zelando pelas nossas finanças, ó Deus, e controlando aquilo que temos aqui que fazer. Dá-nos sempre sabedoria. Assim nós oramos, Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.